voltamos a apresentar Estado Crítico. Ufa, último bloco. Felizmente, porque eu quero mais é que esse programa acabe. Eu queria mandar um oi para Sandra e também para o Ronald, nossos fiéis companheiros que estão sempre nos escutando. Muito obrigada.
Quem mais está ouvindo aí, Cândido?
E eu estou muito nervosa já, já estou cansada.
Mas por que você está querendo que esse programa acabe? Poxa,
ai,
vida,
não sei,
precisamos
porque,
de emprego.
Porque eu não queria que... Tem uma outra pessoa nervosa aqui que vai dar opinião. Eu não sei se eu vou concordar.
Não se preocupe com o Gervásio. Gervásio é nosso amigo de cachaça. Depois bebemos uma cachaça, fica tudo certo.
Mas antes do Gervásio dar aquela opinião, né, nem sempre tão legal assim, se você quiser mandar algum recado, alguma coisa que venha do seu coração, manda pro WhatsApp da rádio, 41985050930. Mais uma vez, 41985050930.
Esse telefone é só você lembrar. 98 Brasil vice-campeão contra a França. 50 Brasil... vice-campeão contra o Uruguai. 50 Brasil, vice-campeão contra o Uruguai. 930, o prefixo da rádio. É bem facinho.
Não, vou te contar, viu? Deixa eu falar aqui, ó. Gislaine Ramos, Maurício Betti, quem mais? O Felipe Pistori.
Ah, o Maurício Betti tá ouvindo. Que
Giovanni
bom.
Fulador, Ronald Magalhães, Sandro Cunha, Letícia Camargo, Tatiane Silva, Isaac. Né?
Tá, vamos.
Enfim. Tem bastante gente
obrigado.
Aí na live, muito obrigado.
Obrigado,
pela
escutem
de vocês,
a gente, amem-nos.
E aí, Gervásio, abra seu coração.
Ah, meu Deus, lá vem o Gervásio. Gervásio é um...
Eu quero falar com vocês, seus burros. São todos burros, sabe? Esse Cândido aí, mais burro que tem. Luísa também é outra burra. É, o que eu tenho pra falar, assim, é que esses idiotas aí que fica andando de bicicleta aí, não, é tudo bicicleta, tem que passar carro ali. Tem que ser caro, não tem, não pode. Porque o trânsito já tá um inferno, ainda fecham rua pra passar bicicleta. Ah, vê onde que tá, isso.
Quer responder, Plá?
Bicicleta não dá lucro pro sistema explorador. Eles querem fazer carro pra sugar o comprador. Bicicleta não dá lucro pro sistema enganador. Nela eu posso lucrar, me transporto sem pagar. A dificuldade está em ciclovias encontrar. Nesta cidade onde ando, só os carros têm lugar. Pois bicicleta não dá lucro pro sistema explorador. Eles querem fazer carro pra sugar o comprador. Bicicleta não dá lucro pro sistema enganador. Nela eu posso lucrar, me transporto sem pagar. E em Curitiba nascem menos crianças por mês que carros. Em Curitiba eu quero ver a ciclofaixa aparecer. Em Curitiba eu quero ver a ciclofaixa aparecer.
Barbaridade. Então eu não preciso falar nada pro Gervásio.
Muito bem, e você, claro. Fábio, você acha que tem que azulejar tudo ali e acabar com tudo?
Por uma escada rolante, assim.
Montar um shoppingzão.
Nossa. A cidade realmente ela é para todo mundo. Então, quanto mais você puder melhorar o uso das pessoas, né? Colocar mais bancos para as pessoas poderem utilizar. Área que o pessoal quer. Às vezes aqui em Curitiba a gente precisa de cenários diferentes, né? No frio a gente quer ir pro sol para se aquecer, mas também no calor a gente precisa de uma sombra. Então, às vezes, de certa forma, tem que pensar um pouco nisso. Como é que as pessoas conseguem, poderiam utilizar melhor? Então, fornecer bancos em melhores estados, lixeiras, para as pessoas poderem utilizar e não jogar lixo no chão, na nossa rua. Sombra, se a gente conseguir colocar mais árvore ali em alguma área que seja interessante, ou a pessoa vai para Praça Osório, se ela quer uma sombrinha, ela vai para Praça Osório, senão, se ela quer pegar um sol, ela fica ali na Luiz Xavier ali. Então, eu acho que isso é legal, tentar pensar como que a cidade pode atender a todo mundo.
Esses senhores não querem nada, eles não querem perder tempo com essa porcaria que se chama gente.
Eu queria fazer
uma pergunta. Sou a favor de uma rua 15 em cada bairro de Curitiba. Em 75 bairros tinha que ter um bulevar desse tipo.
É uma boa ideia.
Tá vendo? Vota em mim.
Vota em mim. Olha só, o Fábio. Então, e também o Bruno. eu queria que vocês falassem um pouco, o Bruno mais na área da fotografia, claro, tem um trabalho para desenvolver nessa área, mas como é que você vê essa questão do meio ambiente? Quer dizer, a cidade cresce por sobre o meio ambiente, destruindo, modificando os nichos ecológicos e tal. Quer dizer, você tem algum trabalho, pensa em algum projeto de cidade, ou, por exemplo, no ambiente como a Rio 15, em que se possa, por exemplo, reconstruir um processo ecológico e tal, porque eu sei que rua está ligado com ar livre, nem sempre sem poluição, mas com ar livre, diferentemente do shopping center, que é o ar condicionado, né? Mas você tem trabalhado nessa área, sim?
Dependendo do dia.
A gente, a questão de 2 anos atrás, a gente foi chamado, junto com vários outros escritórios da cidade, para pensar um pouco até na solução para Rua Cândido de Abreu, como que seria melhorado. A gente até acabou apresentando esses projetos, esses estudos até pro então prefeito, que era o Gustavo Frutti na época. Assim, era tudo muito em fase de estudo, assim, nada com a preocupação ou a necessidade de ser implantado, até porque não tinha recurso previsto para isso. Foi um ensaio geral de vários escritórios da cidade, assim. O que a gente sempre tentou melhorar foi realmente essa questão de melhorar o calçamento, fazer um calçamento que seja regular, que a pessoa não tenha que enfrentar um obstáculo ali e tudo mais. Você tem que colocar ali mobiliário. É melhorar o ponto de ônibus, melhorar banco, melhorar lixeira, melhorar paraciclo, onde a pessoa prender a bicicleta dela, porque ali se a gente for dar uma olhada ali na 15 só tem paraciclo lá na Osório, e não, eu acho que no restante da 15 eu não lembro de ter alguma coisa assim. Talvez
na frente do correio ali.
Na frente do correio
tem também.
Lá onde ela cruza com a Marechal Floriano tem alguma coisa lá? Não lembro, eu acho que não. Tem um estacionamento enorme, eu acho que também não tem. Mas então essas coisas assim que são interessantes de se pensar, né? Como... Manda lá.
Vamos sair do tema do programa.
Então, voltando. Vamos sair um pouquinho do tema do programa, que é Rua 15. E vamos sair completamente, mas uma coisa que me ocorreu. Vamos pro lado
vamos
do centro
ali,
um bairro do lado, que é o Rebouças. O Rebouças, ele tem uma história, assim, completamente diferente dos outros bairros de Curitiba. Ele era a área industrial, ele era a cidade industrial de Curitiba. Aí, na década de 70, eles faziam a SIC, todas as grandes empresas, e o Rebouças vira uma grande Curitiba, ou seja, um campo de passagem de quem vai dos bairros até o centro. Curitiba é isso, entre Porto Alegre e São Paulo, acredito também. Aí, voltando. Então, o Rebouças virou o símbolo de Curitiba. E muitos prédios históricos ali, como, por exemplo, o Mate Leão, que foi implodida pela Igreja Universal do Reino de Deus, estão sendo devastados. A ideia de um sorro no Rebouças e tudo mais acabou sendo... Vocês acham que, por exemplo, esses novos prédios, falando específico esse templo do Universal, ele embelezou ou ele deturpou a cidade?
É uma aberração aquilo.
Por quê?
É pior do que a Ponte Estaiada, eu acho.
A Ponte Estaiada é a Ponte de Nárnia, né? Tipo, você chega no fim dela, você já vê lá o...
Dá pra ver da cidade inteira aquilo. E é muito feio, né? É anacrônico arquitetonicamente.
Eu acho que independente da crença ali, eu acho que realmente não é um edifício bonito, né? Pode ser que tenha gente que entenda aquilo como um templo e não acho que não se pode...
Aquele terreirão do Reino de Deus, né?
Eu acho que poderia ter sido aproveitado para fazer algo, um edifício muito mais interessante, até para a cidade ali, aquela cerca que fizeram em volta é uma pena, agora tá em reforma.
E isso estragou. Eu sempre quando eu passava ali, e passava perto, assim, tipo, tá certo, tem a Cavo, tem tudo ali, mas eu sempre pensava, ali podia ser um novo Batel de Curitiba. Ali tem total potencial para ser um lugar de bares e tudo mais. E em nome da Alma Salva, Curitiba perdeu isso, eu acho.
Ali, né? É uma região que realmente ela vai se transformar agora a partir de talvez desde os últimos, sei lá, 5 anos, assim, de agora em diante, ela vai se transformar completamente, assim. Até o novo zoneamento que está saindo agora, acho que, não sei se já chegou na Câmara de Vereadores, ou vai chegar, ela prevê uma alteração ali dos parâmetros, realmente, para favorecer a construção, empreendimentos imobiliários.
Uma outra pergunta que eu ia fazer, assim, por exemplo, o bairro do Fazendinho é um bairro que ele está a 890 metros acima do nível. É, ele é muito mais baixo, por exemplo, que o Bigorrilho. O Bigorrilho está mais ou menos aos 995 mil metros. Enfim, ele está 100 metros abaixo. Mesmo assim, o Bigorrilho tem fundo de várzea, porque está do lado do Rio Barigui também. Uhum. E o Fazendinha também é. Porém, o Fazendinha, ele não pode ter prédios acima de 5 andares. E o Bigorrilho pode ter torres. Por que Curitiba faz isso? É uma questão de estética ou uma questão de não querer que o bairro seja centro?
Eu não sei, às vezes talvez seja uma questão estratégia econômica, desenvolvimento da cidade. A gente vê os eixos dos biarticulados, né, que transformaram a cidade, você pode construir...
Por que não passa biarticulado, será que no Fazendinha também?
Então,
ele não aguenta subir...
São interesses da administração pública, até de acordo com eles fazem os traçados, as rotas, que eles acreditam que isso seja, que isso abasteça de transporte a cidade, né? É, assim como que o Ecoville se desenvolveu tanto, né, desde a década de 90, porque que...
O Ecoville é o Mussunguê, né?
Exatamente. Que o
vamos dar os nomes.
O Champagnat é o Bigorrilho, né? O Champagnat também não existe. Né? Por que que essa região da cidade se desenvolveu tanto e se desenvolveu com um nível econômico alto e, uhum, por exemplo, o Pinheirinho, que se desenvolveu muito também, por que que ele se desenvolveu para um nível econômico baixo?
É,
né?
Que Curitiba eu acho que é assim, eu acho que é uma água... não sei se ele concorda comigo, é uma água toda suja, assim, tipo, cheia de erva de chimarrão, assim, destaca uma pedra e faz isso, pro lado. Então, uhum, o que você vê é, tipo... Você não vê que a cidade, ela tem um plano de desenvolvimento, mas o plano de desenvolvimento dela é diferente de outras grandes cidades no mundo, como, por exemplo, como Nova York. Nova York tem as zonas populares dentro dos bairros nobres de Nova York. Ou seja, você, uhum, tem a avenida principal e você vai entrando pra dentro, vai diminuindo a renda. Mas você tem todo um acesso da cidade à cidade. E Curitiba não. Curitiba você tem bairros, uhum, né? Você não tem zonas.
Sim.
Isso eu acho que também seja uma grande coisa, assim, tipo, a se tocar da cidade.
Eu acho que é uma coisa legal que a gente tem que prestar atenção nessa novo mapa do plano do zoneamento que está saindo agora, porque realmente a gente, até o anterior, a gente via aqui, ó, área para habitação de interesse social que a gente tem é só no Tatuquara. Por que que a gente não tem área ZEIS, as chamadas ZEIS, né, zonas especiais
outros
de
lugares,
interesse
social? Na Fridolin Wolf, né, que tem aquele matagal ali,
por
né?
Por que a gente não tem isso numa região central, aproveitando vazios urbanos, né? Não tentando transformar uma região, mas talvez melhorar uma região.
Quem será que é o dono ali daquela área na Fridolin Wolf ali, né? Eles liberaram o zoneamento ali.
Mas voltando um pouquinho para...
Uhum. Gostaria que você desenvolvesse melhor essa questão
desse projeto. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre essa questão do reaproveitamento de certas regiões com interesse social.
Eu acho que aí a gente entra numa discussão realmente de política urbana e como que entender como é que a cidade pode evoluir, se transformar e absorver a todo mundo, né? Realmente, poderia ser muito interessante você conseguir trazer diversos públicos para uma área que está sendo tratada na cidade, como por exemplo a gente falou agora do Rebouças. O Rebouças está se transformando. Provavelmente esse zoneamento novo vai propor uma exploração do mercado imobiliário que vai atrair edifícios comerciais e edifícios de habitação, que realmente são muito importantes para trazer para aquele lugar, porque realmente a paisagem do Rebouças... os galpões ali fechados para a rua, eles também não são convidativos de se andar. Então você tendo uma transformação em maior gente andando, usando essa região da cidade, usando essa rua, é importante. Mas também poderia ser interessante trazer diversas faixas econômicas para poder compartilhar dessa mesma cidade, né?
Eu queria fazer uma outra pergunta para o Bruno. Bruno, você tem uma temática de fotografia, ou seja, por exemplo, eu também gosto muito dessa área de foto, embora eu não seja um tecnólogo nessa área, mas você decide temas, tipo contradições, tipo cenas românticas, quando você fotografa Curitiba?
Bom, eu sou fotógrafo, principalmente fotógrafo de rua, assim. O que eu gosto é sair andando pela cidade e... caçando essas cenas cotidianas, e o elemento humano é sempre muito importante, né? Eu acho que faz parte dessa tradição da fotografia de rua já procurar essas contradições, você mostrar uma pichação que está escrito alguma coisa misturado com uma pessoa, né, sei lá, ou contraste de cores, às vezes é só luz, às vezes... Mas os temas são muito importantes, né? Então, quando eu estou na cidade, eu estou olhando para o que as pessoas estão fazendo e o que tem em volta delas, né? Se elas estão usando esse espaço ou não.
O nosso programa ele já está chegando ao fim, então antes eu vou querer que termine com uma música do Plá, claro, mas antes eu vou querer que cada um de vocês, dos convidados, abra o coração e diga aquilo que quiser dizer. Pode começar com você, Plá.
Ah, sim.
Diga uma mensagem aí do coração.
Deixa eu ver.
Não, primeiro você diz a mensagem, ah, você diz, depois você toca, no finalzinho.
Ah, a mensagem é que... Acho que o ser humano assim, deve se comunicar mais entre uns com os outros, né? E ter um compartilhar assim, de opinião, de vida e de crescimento, né? Isso é super importante.
E você, Bruno?
Isso é uma mensagem de um olhar fotográfico, assim. Porque as pessoas prestem atenção no que elas estão fazendo, no caminho delas. Então, que a cidade não seja só a passagem, como você falou, da praça, e esqueça dela. Que é prestar atenção que vocês vão ver que a cidade tem muita riqueza.
Como o Bruno falou, pelo olhar da fotografia, eu vou falar pelo olhar do arquiteto urbanista. Eu acho que realmente a cidade, o projeto ele é feito para pessoas, né? Então você tem que pensar sempre em quem vai utilizar e quem vai se beneficiar de tudo que a gente está... Que tudo está sendo proposto. Então eu acho que tem que pensar no outro.
Como dizia com o padre Washington, pau que nasce torto nunca se endireita, né, Luísa?
Isso aí, nosso programa se encerra agora com... O som do nosso amável Plá.
Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Você com seu portão eletrônico e vidro fumê. Eu na minha bike não preciso me esconder. Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Pela estrada vejo tudo, não preciso ficar mudo. Falo que tenho que falar e não me canso de pedalar. Mais bicicleta,
menos carro.
Mais bicicleta,
menos carro.
Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Pela estrada vejo...
Este foi Estado Crítico. Apresentação de Luísa Cons, Elian Voidelo e Zé Cândido. Técnica de Jonas Pereira.